dos impérios pré-colombianos que mais marcaram a história da América Latina é o dos Incas, hoje ainda presente especialmente em Machu Picchu, no Peru. Porém, a área de dominação daquele povo não se restringia a esta que hoje nós temos. Ela era muito ampla, vindo desde o Equador, Colômbia, indo até Argentina e Chile. Quem nos dá os detalhes a respeito dessa história é Júlia Grande, da BBC Brasil.
O Império Inca foi o mais vasto das Américas antes da chegada dos colonizadores espanhóis e produziu lugares incríveis como este. Um estado multiétnico que chegou a ter entre 10 e 12 milhões de habitantes e se estendeu dos territórios onde hoje ficam Equador e Colômbia, ao norte, até Argentina e Chile, ao sul. O Império Inca teve início em meados do século XV, na região onde hoje ficam os Andes peruanos. Mas para entender melhor sua origem, precisamos voltar um pouco mais no tempo. Mais especificamente até o século XII, quando a região era dominada principalmente pelos estados de Huari e Tiahuanaco. Com a decadência desses estados, surgiu, ao redor do ano 1200, o chamado Reino de Cusco. Vários relatos históricos citam Manco Capac como o primeiro governante, ou Sapa Inca, e protagonista das lendas mais conhecidas sobre a origem dos Incas. Em duas dessas lendas, Manco Capac é quem funda a cidade de Cusco, também escrita com Z, ou como era chamada na língua quechua, Cusco.
Davi Carpio, historiador.
A un proceso migratorio, proveniente pues de la parte sur del Perú hacia la zona del Cusco y se vincula pues también con la búsqueda pues de tierras fértiles.
Uma vez estabelecido o reino de Manco Capac, os Sapa Incas que o sucederam se limitaram a consolidar o poder na cidade de Cusco e arredores. Mas muita coisa mudou com a chegada do nono Sapa Inca. É nesse período que especialistas avaliam que o Império Inca realmente começa, quando Pachacutec assumiu o poder em 1438. Ele ascendeu ao cargo de Sapa Inca depois de vencer a batalha de Iahuarpampa. É no governo de Pachacutec que o Império se estendeu até o norte, onde hoje fica o Peru, e chegou até a região de Quito, no Equador. Para manter os extensos domínios incas interligados, Pachacutec fortaleceu o chamado Capac Inca, uma rede ampla de caminhos de mais de 30 mil quilômetros iniciada pelo antigo estado Huari. Ele também criou a figura dos chasques, que eram os mensageiros que percorriam essas longas distâncias. O quechua passou a ser o idioma oficial, embora outras línguas como Puquina e Aymara continuassem a ser faladas. Além disso, o pagamento de impostos passou a ser obrigatório. Pachacutec foi sucedido pelo filho, Tupac Yupanqui, que já tinha liderado conquistas durante o governo do pai. Com ele, os incas chegaram até o rio Maule, no Chile, e avançaram rumo ao noroeste, na área da atual Argentina. Durante essas expansões, a estratégia inca era firmar alianças com os povos que ia encontrando pelo caminho. Mas nem sempre a via diplomática funcionava. Há registros de sangrentas guerras com grupos que se negavam a ser absorvidos pelo império. Por último, o terceiro grande líder inca foi Huayna Capac, que conseguiu estabilizar o império e expandi-lo ainda mais ao norte, na região do Golfo de Guayaquil. Essas informações que eu listei foram obtidas pelos historiadores por meio de pinturas, canções históricas e até pelos chamados quipus, um sistema de nós e cores que os incas usavam como escrita para registrar histórias e fazer contas. Mas como eles conseguiram manter unido um império tão grande? Todo este território estava organizado em quatro regiões ou suyus: Chinchaysuyu, Quintisuyu, Antisuyu e Cuyasuyu. Essa divisão vinha desde a época do reino de Cusco e era tão importante que os incas não chamavam seu império de Inca, mas sim de Tuantinsuyu, que em quechua quer dizer as quatro regiões ou divisões. Mas a sociedade também era muito estruturada. A maioria da população se agrupava em ayllus. Um ayllu era um conjunto de famílias que descendiam de um antepassado em comum e compartilhavam um território. Nele, dividiam as tarefas agrícolas, pecuárias e de construção. Mas o trabalho nesses grupos não era unicamente em benefício próprio. As famílias tinham que pagar tributos ao Estado, cumprindo a obrigação imposta por Pachacutec. Também tinham que se revezar na construção de obras de infraestrutura para o Estado, um trabalho obrigatório que se chamava mita. O Império Inca também era estruturado em classes sociais. Sob o Sapa Inca, que era o grande líder, existia a nobreza, que conquistava essa posição por sua ascendência ou por seus feitos. E dentro da classe operária, a maioria das pessoas pertencia ao grupo chamado Atunhuna. E mais abaixo na hierarquia estavam os Mitimacunas, as pessoas encarregadas de colonizar novas regiões. Mais abaixo ainda estavam os Yanacunas, que eram principalmente servos do Sapa Inca. E por fim estavam os Pinacunas, basicamente prisioneiros de guerra. Além do trabalho, um elemento agregador do império era o culto. Os incas eram politeístas, mas o seu deus principal era o do sol, chamado Inti. E é por isso que o Sapa Inca era considerado o filho do sol. Mas então o que levou ao fim de um império tão organizado? Como eu falei antes, o último grande líder inca foi Huayna Capac. E digo o último porque depois da morte dele, em 1525, o império teve uma rápida decadência. O herdeiro seria seu filho, Ninacuyuti, mas ele morreu de varíola em 1527. Isso alimentou uma disputa de poder entre dois de seus filhos, Huascar e Atahualpa, o que culminou em uma guerra civil. Huascar tinha seu bastião no sul, incluindo Cusco. Já o norte do império apoiava Atahualpa. Por controlar a capital, Huascar foi nomeado Sapa Inca, mas seu governo foi curto e instável. A guerra de sucessão foi eventualmente vencida por Atahualpa, que ordenou a prisão e morte do seu irmão. O corpo foi lançado ao rio de Anamayo. A alegria de Atahualpa durou pouco. É que depois de vencer a guerra e seguir a Cajamarca para ser nomeado Sapa Inca, ele foi surpreendido. Os colonizadores espanhóis, liderados por Francisco Pizarro, tinham chegado ali e capturaram Atahualpa em 16 de novembro de 1532. O líder chegou a oferecer aos espanhóis uma enorme quantia de ouro e metais preciosos em troca da própria liberdade. E até se batizou de Francisco de Atahualpa. Mesmo assim, foi executado em 26 de julho de 1533. Apesar da inferioridade numérica, os espanhóis tomaram o controle da região. Isso graças ao apoio dos povos que tinham sido subjugados pelo Império Inca.
Davi Carpio, historiador.
Los factores principales de la caída del Imperio Incaico es, por un lado, la alianza de los españoles o el apoyo que le dan a los españoles estos diversos grupos étnicos resentidos con el Imperio Incaico, que buscaban la oportunidad de liberarse de ellos, y el contexto pues, de la guerra civil. Obviamente también hay factores secundarios, como el factor tecnológico, ¿no? Las armas, la experiencia pues, guerrera que tenían los españoles.
Durante algunos años, los españoles enfrentaron resistencia vinda de varios grupos, como los llamados Incas de Vilcabamba, mas se impuseram plenamente em 1572. E assim acabou o Império Inca, embora maravilhas como Machu Picchu façam com que seu antigo esplendor seja admirado até hoje.
E vale a pena visitar aquela cidade encravada em cima do morro, para admirar como os incas eram avançados em termos de engenharia. Pedra sobre pedra, com uma separação quase que imperceptível. Enfim, o Peru ainda guarda reminiscências importantes dessa história dos incas, não só em Machu Picchu, mas também em Cusco e na própria Lima. A seguir. Os preparos da Europa para uma guerra contra a Rússia.